Faz mais ou menos 2 meses ou 1 mês e meio que eu fiquei sabendo que ia ministrar aqui e fiquei sabendo o tema que eu não tinha escolha, que foi determinado. E era sobre o perdão, o condicionante da oração do Pai Nosso. E então, de 1 mês e meio, 2 meses para cá, eu venho meditando esse assunto. E li 4 livros, para você ter ideia. E como que põe tudo isso que eu estou sentindo em 1 hora? Só Deus, eu não consigo. Mas eu queria atingir 2 objetivos aqui. Eu queria que você abrisse seu coração para Deus mexer com você pessoalmente. Vamos deixar por um pouco de tempo agora esse assunto de unidade entre católica e evangélica, essas coisas todas, vamos deixar isso de lado, já falamos bastante, e vamos mais fundo para você e eu como pessoas. Vamos para a raiz do problema que está dentro de nós, porque poderíamos reunir aqui e fazer tudo maravilha e tal, e continuar com problemas sérios dentro de nossa casa, dentro de nossa igreja. Então, em vez de nós falarmos de coisas entre as igrejas, vamos falar de coisas dentro de nós e entre nós e os nossos mais próximos, e entre nós e Deus. Pedro Arruda disse ontem que se nós praticássemos a mesma disciplina que a gente pratica para ficar casado por 33 anos, 50 anos e 60 anos, e é possível fazer isso, nós praticássemos isso na igreja, não haveria divisão da igreja. Então, o problema da divisão e o problema do partidarismo e o problema da rejeição e o problema da amargura e o problema de achar que eu estou certo, que o outro está errado, não começa entre igrejas, começa dentro de nós, em nossas vidas pessoais. Eu não sei o que Deus quer fazer agora num período tão curto de tempo, mas eu acredito que ele pode tocar em vidas aqui nessa manhã, que você pode estar pensando que você não tem problema e você vai entender hoje que você tem problema. É estranho, né? Eu quero que você saiba que você tem problema. Mas eu acho que o caminho para ser liberto do problema é saber que tem. E quando fala que não tem, aí nós continuamos com um problema sério. E o outro objetivo seria que você fosse despertado por Deus para ler, meditar e deixar Deus falar com você com o passar do tempo. Porque eu já fui abençoado por esse mês e meio, 2 meses, já fui muito abençoado, muito tocado por Deus. E eu acredito que você também pode ser, mas talvez não em 1 hora aqui, mas talvez no decorrer dos dias. Amém? Então, tem esse livreto aqui, Perdão, é muito curto, mas é a história de Davi Duplessis, seu testemunho de como ele era um assembleano da Gema, e Deus pegou ele, botou ele no hospital e falou com ele sobre o perdão, a chave, e Deus usou esse homem para desencadear um processo que resultou em nós aqui também. Então, assim, a história do perdão, a revelação que ele teve sobre o perdão, muito curto, mas muito apropriado. Quando surgiu o tema, eu fiquei lembrando de um livro que meu pai tinha lido, numa época muito importante da vida dele, e que ele foi tão tocado que ele indicou para um dos meus irmãos para ler também. E eu não conseguia lembrar exatamente quem era o autor, o que que era, mas me ficou na cabeça que era o irmão Arnott, lá daquela comunidade do aeroporto de Toronto. E procurei na internet, procurei o nome do Arnott, procurei, achei um livro, estava na minha biblioteca cheia de livros que eu ainda não li, mas eu tenho o prazer de algum dia ler se eu quiser. E, né, alguém chega lá e olha tanto de livro, você já leu tudo? Eu falei, não, a gente não compra livro para ler, a gente compra livro para ter a liberdade de ler quando quiser. E aí o pessoal olha para mim meio estranho, mas é assim mesmo, que depois. Então eu achei o livrinho, um livrinho do Arnaldo que eu nunca tinha lido, que foi relançado de outro formato aqui, ó, o que os cristãos devem saber sobre a importância do perdão. Agora, eu sabia que Deus fez uma coisa maravilhosa na Bênção de Toronto, mas a gente fica sabendo das pessoas caindo, das pessoas latindo, e, sabe, as pessoas tremendo, todas essas coisas. Mas a gente não, muita gente não sabe que teve uma outra coisa muito importante lá, que é mais importante do que tremer, cair e latir, e tremer, qualquer coisa, que é a revelação do perdão. E esse livrinho é curtíssimo, infelizmente ele, acho que não tem em português ainda, um mais ampliado, que eu li também em inglês, do testemunho da esposa dele, como ela perdoou a mãe dela. E é emocionante, é um negócio impressionante. É muito prático, é muito pé no chão, porque a mãe dela era uma pessoa irracional, pessoa muito machucada pela vida, e ela castigava ela desde criança, sem nenhuma coerência, e batia, e fazia, e então ela aprendeu a ser boazinha de fora, a esposa do Arnott, boazinha de fora, mas odiava a mãe, odiava. E depois que converteu, ela tentou perdoar, mas falou assim, não é perdoar 3, nem 70 vezes 7, ela disse que tem mais de 1000 coisas que ela tinha que perdoar. E ela perdoava, e perdoava, e perdoava, e perdoava, e perdoava, e não era liberta do ódio. E ela conta no livro, assim, o processo duro, difícil, de sair o perdão da cabeça e chegar no coração, e de como Deus tratou com ela. E a mãe, ela falou, mãe, eu preciso pedir perdão de você, porque tem muita coisa que eu odiava você, eu precisava de conversar sobre essas coisas e pedir perdão, porque eu não honrei você como mãe por causa dessas coisas. E a mãe já tinha 87, 85 anos, e a mãe falou, não fale nesse assunto mais comigo, porque eu estou velha e não quero saber mais disso, e proibiu de falar. Só lendo para você entender a história, mas eu sei que gastou tipo 3 anos e meio, muito tempo, e um processo de Deus, e no fim a mãe perdoou, foi perdoada, foi curada com 89 anos de idade. E agora o John Arnott, nesse livro, é muito simples. Ele falou que todos os cristãos devem saber, muito simples. Muito simples. Mas é muito poderoso. Essa mensagem é muito simples, mas ela é muito poderosa. E Deus usou ele para ir para a Inglaterra, no Westminster Chapel. E o Kendall, que é o autor desse outro livro, que foi o pregador, o pastor de Westminster Chapel por 30 e tantos anos depois de Martin Lloyd-Jones, recebeu ele, escreveu o prefácio para esse outro livro, e falou que levou muito chumbo das pessoas, porque o Avivamento Toronto trouxe muito opróbrio, e ele receber esse homem lá no Westminster Chapel foi um absurdo, mas ele teve coragem, e as curas físicas que aconteceram quando pessoas ouviram sobre perdão e receberam, ele conta o caso que quando ele estava colocando as mãos sobre uma pessoa que confessou a falta de perdão, a necessidade de perdão, e ela tinha sido estuprada à noite e ficado surda e todo o corpo cheio de dores, foi terrível, porque não só foi estuprada, como foi, apanhou bastante, quase deixada como morta, e sofreu anos de dores horríveis no corpo, e quando ela conseguiu perdoar, por causa da mensagem do irmão, o Arnott disse que quando ele estava com as mãos sobre ela, depois de conversar e depois de perdoar, ele escutou o barulho dos ossos dela se chegando no lugar, na hora. Ela foi curada fisicamente, porque creu numa palavra de Deus e teve força para perdoar aquilo que causou tanto dano na vida dela. E o livro que meu pai tinha lido, e eu dou graças a Deus que já está em português, eu não sabia, Perdão Total. Irmãos, se você quer ser tocado por Deus profundamente, leia esse livro. porque está me tocando profundamente. Esse irmão está falando de coisas muito reais, muito profundas e muito abrangentes. E eu só vou poder tocar em alguns aspectos agora. Mas se você quiser, vai por mim. Eu estou sendo tocado. Eu acredito que você será tocado por Deus. E já está em português, graças a Deus. Perdão total desse pastor que não é mais, já aposentou, já está nos Estados Unidos, é americano que estava lá no Westminster Chapel. Vamos, então, eu queria que nós ficássemos de pé para ler duas passagens de Escrituras. Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Simplesmente abra seu coração a Deus, porque como eu disse, eu estou com duas dificuldades aqui. Uma é que eu tenho costume de falar muito rápido, e pensar muito rápido, e ter muita coisa, e eu acho que vou ter que falar mais devagar, hoje. E outra, porque o assunto é tão simples, que você já sabe, você já ouviu, mas você não ouviu como precisa ouvir. Então, na verdade, quem vai ser responsável por fazer alguma coisa hoje de manhã é o Espírito Santo. Por isso que eu falei para nós ficarmos em pé e lermos passagens que nós já conhecemos. Mas que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações. Mateus 6. E vamos só ler essa oração desde o início. Versículo 9. Portanto, orai vós deste modo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Nós vamos comentar depois. Mateus 18, vira rapidamente, só nós vamos ler essas duas passagens. Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até sete? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos, e tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos, mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos, e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, segurando-o, sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Senhor Jesus, Traga arrependimento a nós. Nós não podemos produzir isso, mas nós precisamos. Senhor, nós quantas vezes temos desobedecido direto e frontalmente essas coisas. Senhor, abre nossos olhos, toque nossos corações, transforma a tua palavra em vida dentro de nós. Nós queremos ser mudados, nós queremos dizer um basta a essa corrente do mal que alastra pelo mundo, amargura. Nós queremos ser fonte de vida, fonte de perdão que o Senhor nos deu. Nos ajuda a discernir isso, onde está sendo travado o fluir da tua vida em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Veja que o único assunto que Jesus fala depois que ensina sobre a oração é sobre o perdão. Ele não fala sobre pedir a vinda do reino, ele não fala sobre o pão, ele não fala sobre a libertação da tentação, ele fala sobre o perdão. Então o tema é: perdão é condicionante da oração. Ele poderia falar sobre muitos assuntos, mas ele terminou de ensinar a orar e falou: cuidado que tem uma condição. Deus é amor incondicional, Deus nos recebeu pela graça. Você não precisa duvidar de que Ele não vai te receber, Ele vai te receber porque Ele é amor. Pode orar, pode chegar ao trono da graça com confiança, pode chegar, pode orar. Eles viram Jesus orando e falaram: Jesus, nos ensina a orar, porque desse jeito que o Senhor ora, o negócio funciona, né? A gente ora, parece que não conhece nada. E Jesus falou: tá bom, vou ensinar. E ele ensinou. Mas quando ele terminou de ensinar a oração, ele falou: porque, cuidado, que esse Deus de grande amor e grande misericórdia não vai fazer o que você está pedindo, se primeiro você não fizer o que ele está pedindo. É obras? Não. Nada de obras. Merecimento? Não. Pelo contrário. Ele nos perdoou. A única coisa que ele pede é que você abra essa fonte para outros. Deixa correr. Solte. Não lembro quem é que falou ontem à noite sobre o perdão. Acho que foi o irmão lá de Jundiaí, né? Sobre o que vocês comentaram na reunião. Interessante que ontem de manhã, sentado num tronco de uma árvore caída ali, eu estava lendo Êxodo e Moisés falando com Deus sobre o pecado do bezerro de ouro. E ele falou: perdoa-lhes. Falando para Deus, que Deus estava assim: eu vou destruir eles. E aí ele falou: perdoa-lhes. Eu falei: nossa, que palavra é essa? Aí fui olhar no original e fui ver todas as passagens, exatamente o que você falou, é levantar, é o que ele falou, soltar. É usado para coisas que tem nada a ver com perdão, sabe? É descarregar, tirar uma carga, soltar, aliviar. Em outras palavras, ele está sendo emprestado para o uso de perdão, no sentido: o povo está debaixo da tua ira, solta esse povo, libera eles, tira a carga, tira a cobrança, tira a culpa. Mas eles não merecem. Quem disse que precisa merecer? Se merece, não tem perdão, porque perdão é para quem não merece. Se a pessoa merece, ela não precisa ser perdoada. Mas se ela não merece, ela precisa ser perdoada. Então, vamos entender algumas coisas básicas aqui. O trono de Deus é baseado em dois pilares: justiça e misericórdia. Esse é o trono de Deus. Justiça é dar a cada um o que ele merece. E misericórdia é dar graça quando não merece. É tirar a carga de culpa, a carga de condenação, o castigo, tirar tudo, sem merecer. E o trono de Deus tem justiça e misericórdia. Agora, Deus fala com cada um de nós. E olha, nesse caso, você precisa levar bem a sério. Escolha qual que você quer. Porque os dois são de Deus. Justiça é de Deus, misericórdia é de Deus. Os dois são de Deus. Qual o caminho que você quer? Quer justiça? Muito bem. Justiça é de Deus. Você quer misericórdia? Misericórdia de Deus. Perceberam? Até aí tudo bem? Está entendendo? Quando você fala assim, mas é injusto! Mas fez e não levou nada! Como pode? Você está falando uma coisa que Deus também... Eu concordo! Às vezes, porque às vezes vocês não estão percebendo correto, e nós vamos chegar lá. Mas no que se trata de fazer e não levar, é injusto. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. A vida é injusta. O mundo é injusto. Logo, se você quer justiça, você vai ficar por aqui o tempo todo. Porque a vida é injusta. E as pessoas são injustas. Você é injusto e o mundo é injusto. Agora, Deus é justo. Amém? Deus é justo. E toda injustiça que acontece aqui no mundo vai ser acertado no dia do juízo. Vai ser acertado. Não é aqui que é acertado. É naquele dia que vai ser acertado. E não é você que vai acertar. A justiça pertence a Deus. Ele que vai acertar. Agora, eu disse que você pode escolher. E você pode mesmo. Você pode escolher o caminho da justiça e você pode escolher o caminho da misericórdia. Mas deixa eu descrever para você as vantagens e as desvantagens de cada uma delas, antes de você escolher, porque muitos de nós já escolhemos. A justiça é que o cara aprontou, ele vai levar, e você vai ter o prazer de ver levar. Ele estuprou, ele massacrou, ele sumiu com o dinheiro público, ele foi pedófilo, ele foi o que tal, e você levou, bem feito. Que bom. Cumpriu a justiça. Só que não é possível dois pesos e duas medidas. Se você quer justiça para o outro, vai ter justiça para você. Todo mundo geme agora. Ai, ai, faz assim. Ai, meu Deus. Se você quer que o outro leve o que ele merece, você vai levar o que você merece. Você não escolheu a justiça? O servo, Deus perdoou ele todinho. Depois ele quis cobrar do outro e tinha direito, o outro devia mesmo. O outro devia mesmo. Aí ele cobrou justiça do outro, misericórdia de Deus para mim, justiça para o outro. E o Senhor ficou bravo. E aí ele exerceu justiça. Ele retirou o perdão. Retirou. Ele tinha dado. Tirou de volta. Tomou de volta. Não adianta você falar, Deus, perdoa-me as minhas dívidas. Deus falou assim, tá bom, recebi o pedido. Você perdoou os seus devedores? Eu não, eu quero que eles paguem. Então, você vai pagar também, e eu não vou ouvir sua oração. Não pode ser incoerente. Quer justiça? A justiça é de Deus. Cobra a justiça do outro. Tudo bem. Você vai receber a justiça de Deus. Vocês querem, gente? Estou perguntando para vocês. Vocês querem? Mexe com a cabeça. Fala, Deus me livre. Ou você é tão bom que você quer justiça? Eu não quero justiça, não. Deus me livre da justiça. Agora deixa eu te contar um outro negócio sobre justiça. O diabo tem acesso à justiça. Justiça é de Deus. Mas o diabo é o promotor. Ele é o juiz, mas o diabo é o promotor. Então, você quer justiça? Você vai chegar lá. Deus vai olhar para você. Não precisava nem do diabo. Se Deus olhar para você, você não precisa nem do diabo. Mas o diabo está lá também. Meu Deus. E se tem alguém cobrando justiça de outro, se sentindo ofendido e não dando perdão, meu, corra para o trono da graça e fala, Deus, eu não quero justiça, eu quero misericórdia. E se eu quero misericórdia, todos que me devem vão ter misericórdia agora. Porque eu não quero justiça. E irmãos, o diabo não tem acesso à misericórdia. Ele não entende a misericórdia. Ele não compreende a misericórdia. A misericórdia é mais alto que a justiça. A misericórdia é Deus exercendo seu direito de rei do universo e perdoando imerecidamente. Não é maravilhoso isso? O diabo não tem acesso à misericórdia, ao perdão. Ele não tem acesso, ele não compreende, ele não consegue, ele não tem acesso. Mas a justiça ele tem e ele acusa dia e noite, baseado em justiça. Mas a misericórdia ele não tem acesso. Agora, eu não sei, irmãos, se a pessoa não perdoar, ela é salva? O irmão aqui diz que sim. Mesmo que ela não perdoar, ele diz que ela é salva, que isso não tem a ver com salvação, com justificação. Até acredito que pode ser verdade, mas eu não arriscaria. Porque ele diz que perdoou, o servo não perdoou o outro, ele pegou e falou, você vai pagar até o fim, pô, quando é o fim? Bom, eu não quero pagar até o fim se for na terra, mas e se for para sempre, porque o que eu fiz é para sempre, sei lá. Mas essa não é a questão, vamos deixar isso de lado, vamos dizer que você pode continuar a vida cristã não perdoando, e sendo salvo e vai para o céu, beleza, beleza. Não vamos tratar desse assunto aí. Eu, como dizer, eu não gostaria de arriscar, porque eu acho que é perigoso isso aí. Mas, você quer arriscar? Pode. O Espírito Santo ficará travado na sua vida. Você será fonte de maldição para as outras pessoas ao seu redor. Você ficará repetindo aquela coisa que está te incomodando e sujando a mente de outras pessoas contra aquela pessoa que te fez mal, ou suposto mal que você achou que ela fez. Irmãos, todos nós seres humanos temos uma característica, deixa eu contar para vocês como é que é essa característica. Jesus disse, hipócrita, você tem uma bruta, uma viga no seu olho, e você foi procurando uma poeirinha no olho do irmão, tira do seu olho e depois fala para seu irmão e ajuda ele. Mas Jesus não fala como é que tira. E o Kendall diz aqui que ninguém consegue tirar. É só quando ele fala que tem, aí ele começa a ser bem humilde. E fala, Deus, mostra-me essa viga. E aí, nessa base de humildade, eu consigo falar com o outro. Porque eu já estou lá embaixo. Diz que dois irmãos estavam indo no carro, dois pastores, para falar com o terceiro pastor que caiu em adultério. E aí, um pastor perguntou para o outro dentro do carro, você seria capaz de praticar isso que o outro praticou, que nós vamos falar com ele? Eu não. O pastor virou o carro, então você não pode falar com ele. Se você não sabe que você é capaz de fazer pior do que a pessoa que você vai corrigir, você não é indicado para falar com ele. Você não pode falar. Você está falando uma base errada, falsa. Você está com um bruto no negócio no seu olho e você não tem direito de falar com ninguém sobre pecado ou sobre nada que vai tratar na vida da pessoa. Nós, deixa eu voltar para a nossa condição humana, que é o seguinte. Nossos erros, nós diminuímos. Os erros dos outros, amplificamos. Ou você não é assim? Só sua esposa que é assim, né? Seu marido. Você amplifica o erro do outro contra você ou contra a outra pessoa e você diminui o seu. Você dá tolerância. Você fala, não, mas tinha explicação, não foi com essa intenção. Você diminui o seu, você aumenta do outro. Mas pode piorar, sabe qual é o pior? Nós nos achamos, cada um de nós, imparciais. A gente acha que, não estou puxando sardinha para o meu lado, não. Estou falando certinho. Então, além da gente amplificar o do outro e diminuir o nosso, a gente se acha um juiz imparcial. Estou falando, estou emitindo juízo e eu tenho razão. Ele fez mesmo, e foi assim mesmo, ele fez com intenção e tal, tal, tal. A gente fala como se fosse certo o nosso julgamento, sem entender que o nosso julgamento é parcial ao extremo. Esse irmão aqui, o Kendall, disse que ele contou um problema sério que alguém cometeu contra ele, para um irmão, acho que da África, que estava visitando lá, ou da, não sei de onde que era, algum lugar. E ele contou daquele jeito que a gente conta, sabe? Querendo que a pessoa tivesse misericórdia dele. Fala assim, puxa, coitado, mas você foi injustiçado, mas estão falando essas coisas de você, como é que está sendo isso? Ei, que coisa. Sabe o que o irmão fez? O irmão falou assim, você precisa perdoar. Não deu trégua para ele. Ele ficou horrorizado, falou assim, mas você não ouviu o que o irmão falou? Eu nem quero ouvir. Você precisa perdoar. Ele ficou chocado. Você, em vez de me ajudar, você está aí me acusando? É. Mas você não quer ouvir todo o caso? Não. E ele disse que a partir desse momento, Deus começou a trabalhar na vida dele e mudar a sorte dele. Porque o irmão teve a coragem para enfrentar ele e dizer a verdade para ele. Nós temos doenças sérias aqui presente, aqui ó. Certeza, doenças sérias de falta de perdão, problemas sérios. Deus pode resolver isso, mas nós precisamos abrir a porta para Ele fazer isso. E não adianta a gente falar de unidade se não mexer com essas coisas básicas dentro de nós. Seu próximo, sua família, seus colegas de trabalho, seus irmãos dentro da mesma igreja, que não está dividida. Nós precisamos desativar essa porta do inferno e permitir que a graça de Deus comece a correr sobre nós. Fala em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual fostes selados. Sede benignos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Então, a tristeza do Espírito Santo tem a ver com falta de perdão. E a alegria do Espírito Santo tem a ver com pleno perdão. Agora, quantos de vocês já tiveram conversas imaginárias na sua cabeça? Você fala assim: se fulano estivesse aqui agora, eu ia falar para ele isso, isso, isso e isso. Esse irmão disse que teve essa conversa. E o Espírito Santo fala assim: pá, 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 para aí. Deus, eu estou só conversando na minha cabeça, não pode não? Ele falou assim: se você conversar na sua cabeça, daqui a uns dias você vai falar com a boca. Então, dá um basta nessa conversa imaginária agora. E fala: eu perdoo o fulano e eu não quero que ele seja castigado e eu quero que ele seja abençoado. E fala: ai meu Deus, é difícil até na cabeça fazer isso. Mas quando ele fez, ele sentiu o sorriso de Deus sobre ele, como o sol que brilha. De uma conversa imaginária. Quando ele cedeu na conversa imaginária, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele sentiu a alegria de Deus. Não é maravilhoso? Agora eu quero falar com vocês sobre quatro níveis de perdão. Mas não vou demorar, é só para ilustrar, para você entender. Por exemplo, às vezes a gente precisa colocar os pingos nos is, né? O primeiro nível é o perdão desvinculado. É mais ou menos assim: eu perdoo, mas não quero ver ele nunca mais. Eu perdoo, mas não quero ver ele. Isso chama-se, o que é envolvido nesse perdão desvinculado é a diminuição, não a extinção, a diminuição dos sentimentos negativos, Com o passar do tempo, às vezes isso acontece, diminui os sentimentos negativos. Mas nenhuma reconciliação com a pessoa. É o perdão desvinculado. O segundo nível é o perdão limitado. O título do livro aqui é perdão total, não é perdão limitado. Perdão limitado está aí. É diminuição dos sentimentos negativos também. E o relacionamento parcialmente restaurado, mas com muito menos intensidade emocional. Quer dizer: oi, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Mas aquilo que era antes, não. Então, há um relacionamento restaurado, mas um relacionamento meio capenga, meio perigoso. Terceiro, perdão total. Total remoção dos sentimentos negativos e um relacionamento restaurado plenamente. Mas existe um quarto que não pode ser ignorado, que é o perdão total sem restaurar o relacionamento. E isso é que Deus fez com a humanidade. Ele perdoou toda a humanidade. Mas o relacionamento não foi restaurado com todos, porque perdão total pode ser unilateral. Relacionamento é bilateral. Tá? Então, perdão total pode ser unilateral. Você perdoa totalmente. Mas se o outro morreu, se o outro já morreu, seu pai, você tem uma ira, uma raiva, um ódio do seu pai, alguma coisa e tal, você pode ter um perdão total para ele, mas ele não está aí para você ter relacionamento com ele. Espero que não, né? Porque já morreu. Agora, pode ser que a outra parte não queira relacionamento com você. Então, não tem jeito de restaurar o relacionamento. Mas pode ter perdão total. Amém? Então, separa a questão do perdão e do relacionamento. Perdão total permite que haja uma restauração de relacionamento se a outra parte corresponder. Se não, você está livre e ele está preso. Mas ele está preso porque ele quer, porque você já livrou ele, já libertou ele, já tirou a carga dele totalmente. E ele é que não quer tirar mais, então aí é um problema que não tem jeito de resolver no momento. Mas no caso da mãe da esposa do Arnott, ela não queria, mas a filha perseverou até achar a libertação do outro lado também. Então, perdão é poderoso, perdão total é poderoso, e pode gastar tempo, mas pode restaurar relacionamento também. Ou construir um relacionamento que nunca existiu. No caso dela, entre a mãe dela, houve um relacionamento restaurado que nunca tinha tido, de abraçar, de falar eu te amo, coisas que nunca tinha tido. Então, não só restaurou, como construiu um relacionamento novo. Agora, o que, que é perdão total? O que, que é perdão total? E vamos entender o negócio, gente. Quando você perdoa totalmente, você é mais beneficiado do que a pessoa a quem você está perdoando. O Espírito Santo começa a fluir na sua vida, a alegria do Senhor está em você, você passa a ser motivo de bênção, de alegria para todos, você é abençoado, você não pode ceder, livrar de dívidas, perdoar sem que Deus fique feliz e te dê dobrado, retriplicado tudo o que você fez, certo? Sim, é impossível. Então, assim, o perdão total, ele beneficia para valer a pessoa que perdoa. E a pessoa que é perdoada, talvez, se ela aceitar. Mas o perdão total, ele realmente é uma fonte de saúde e vida para quem perdoa. Agora vamos pensar sobre esse perdão total no sentido assim. Primeiro, você pede que a pessoa não receba o que ela merece. Quer dizer, você torce para que ela não receba a justiça de Deus. Você torce para que ela não sofra as consequências do que ela fez. Quando Jesus morreu na cruz, ele falou assim, Pai, perdoa-lhes. Então ele está querendo que não levem as consequências do que fizeram. Mas é mais do que isso, é você torcer para que eles sejam abençoados, é você torcer para que ninguém saiba o que eles fizeram com você, é torcer para que a dignidade deles seja mantida, que eles não sejam envergonhados, é orar para seu sucesso. Lembra do que Moisés falou com Deus sobre o povo? Eu vou destruir o povo e vou fazer a nação de você. Ele falou, não Deus, eu não quero não. Risca meu nome no livro da vida, mas abençoa o povo. Mas eles não merecem, não tem problema, eu quero que seja abençoado. Então assim, vocês escutaram isso e ficaram com a cara de... Vocês falam assim, isso é demais. E é demais mesmo. Irmãos, pregação do evangelho sem essa prática, não convence. Mas quando, sabe, naquele programa de Larry King chamou Jim Baker, a ex-esposa dele, que casou com o melhor amigo dele quando ele estava na cadeia, e o marido dela, que era o melhor amigo dele, e a esposa atual dele, os quatro. E ele ficou pinicando para ver se eles tinham amargura um do outro. Primeiro, Jim Baker foi colocado na cadeia injustamente, por uma acusação falsa, que demorou 5 anos para ser retirado, que ele não tinha feito nada em termos de improbidade financeira. 5 anos na cadeia, pior das cadeias, sem vantagens, injustamente. Mas Deus pegou ele, tratou com ele e falou assim, e ele tinha traído a esposa dele, por isso que um outro colega denunciou, e aí abriu toda a caixa de Pandora, aquelas coisas todas. E ele falou sobre a esposa dele, foi difícil, mas depois eu pensei, eu estava na cadeia com uma sentença de 45 anos, eu não ia viver, não ia sair da cadeia, Eu tinha traído minha esposa. Ela era obrigada a esperar eu sair da cadeia, que eu nunca ia sair, e não casar. Então ele conseguiu entender isso, ele conseguiu receber perdão de Deus sobre isso. Mas assim, eu não quero entrar em muitos detalhes sobre isso, eu quero só dizer o seguinte: Larry King é um cara extremamente cínico, cético, extremamente prático, e quando terminou a entrevista, ele viu que eles realmente não tinham nenhuma raiva, nenhuma amargura, nenhuma ira, nada, tinha perdão total. E ele falou assim: eu não entendo, eu não compreendo, isso não existe. Irmãos, a Ariaja conta sobre um cara perseguido lá na China, ou qualquer um desses países que vai, e o pessoal batendo nele, arrancando os dentes e acabando com ele, e ele orando para Deus abençoar eles. Isso não existe na terra, mas está na terra, porque Jesus está na terra, e Jesus está em nós. É impossível nós fazermos isso que eu estou falando, perdão total é impossível para nós, nós não conseguimos, nós não podemos, mas Ele nos perdoou dessa forma, e Ele pede para a gente abrir a porta, para permitir que esse perdão que nós recebemos, corra como um rio pela terra, e não para os pecadores desconhecidos primeiro, primeiro para a sogra, tá? Para a esposa, para o marido, para os filhos, para os primos, para os cunhados, para sei lá quem que nos pega a veia. Ele usa o exemplo de José no Egito. Irmãos, José foi traído por seus irmãos, foi vendido como escravo, sofreu barbaridades, injustamente. Mas quando os irmãos dele voltaram, sabe o que ele falou para eles? Ele estava preocupado, ele tinha perdoado eles tanto, que isso eu estou falando perdão total, que ele estava preocupado que eles iam se castigar. Ele falou: vocês precisam se perdoar. Ele estava falando: vocês precisam se perdoar, não fica nervoso não, não foi vocês que me mandaram não, foi Deus que me mandou. Eu posso perdoar, mas pelo menos o cara tem que sentir que foi mal, né? Não, José falou: não fique bravos com vocês mesmos, não fique nervoso, não fique triste. Já tinha 20 e tantos anos que parece que eles passaram aquele filme do que eles fizeram. Ele clamou para não ir e eles mandaram ele, coração duro, 20 e tantos anos vendo o pai deles, vendo isso. Eles tinham sofrido barbaridade. E José falou com eles: não... não foi vocês que mandaram, foi Deus que mandou. Ele limpou a barra deles. Ele falou: não, vocês intentaram para o mal naquela época, mas Deus fez para o bem. Irmãos, ele estava preocupado com a honra dos irmãos dele, estava preocupado com aliviar a tormenta interior deles. Se imagina, isso é perdão total. Perdão total fala: Deus, não faça com ele o que ele merece, não. Porque eu não ganhei o que mereço. Então eu quero que o Senhor livre ele do castigo, da culpa, do tormenta, e eu quero que o Senhor abençoe ele. Meu Deus, isso humanamente não é possível, mas pelo que ele fez por nós, é possível, porque Deus fez isso por nós, e nós só não fazemos porque a gente não entende que ele fez isso por nós, porque o dia que a gente entende que ele fez isso por nós, não tem mais problema. Eu vi o Jim Baker, eu vi ele, e dá para ver no rosto dele, e ele escreveu um livro dessa grossura: eu estava errado, eu errei, pôs a culpa em ninguém, eu. Quando você sabe que você está errado, quando você permite que o Espírito Santo te mostre quem você é de verdade, ninguém mais merece ser atormentado pelas ofensas, ninguém, porque você é pior que todos. Então perde a graça, perde, sabe, eu recebi 10 mil talentos, que equivalem os trocados, fica para você, seja abençoado, não há problema. E eu quero terminar só com mais uma colocação: esse perdão total não é um momento apoteótico, uma epifania, é uma decisão diária, porque volta, o radinho volta, a pessoa pratica outra, a pessoa faz outra. E vocês lembram o que ele disse ali, no fim dessa parábola sobre os dois servos? Ele fala, assim vosso Pai Celestial fará, se não perdoardes de coração uns aos outros. Então, quando fala 70 vezes 7 no dia, irmãos, perdão não é uma coisa de um momento, é diário, sempre, tem que voltar para a fonte, e voltar para a fonte, e voltar para a fonte, tem que manter essa posição. Lembra disso, justiça ou misericórdia, qual que você quer? E fique naquela que você escolher, permita que Deus te perdoe plenamente, assim como você perdoa aos outros. Ele fala muito mais coisas sobre perdão de si mesmo. Às vezes Deus nos perdoou, os outros nos perdoaram, mas nós somos tão orgulhosos que a gente não se perdoa. A gente quer, fica magoado porque fez uma coisa, e nós temos que ter humildade para nos perdoar, para não guardar registros, para não ficar lembrando. E ele diz uma coisa do perdão total que eu esqueci de falar. Não fale nada para ninguém sobre aquele suposto mal. Se precisar, fale com uma pessoa que você sabe ser uma pessoa que, em vez de te ajudar a lamuriar ali, concordar, que vai te repreender, que vai te proteger, que não vai espalhar para outros, que vai ficar calado, para que a honra daquela pessoa seja mantida. Então, isso é o conselho do Kendall, sabe? Segura, fale com uma pessoa só para receber apoio e graça, e não divulgue, não fale, porque ele fala assim, a questão das palavras, a questão da memória, a questão daqueles diálogos intermináveis na cabeça, essas coisas é que nutrem essa coisa, sabe? Nós precisamos dar um basta nisso, para que o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repouse sobre nós. Vamos orar. Senhor Jesus, nós não somos suficientes para essas coisas. Nós pedimos misericórdia do Senhor. Se em alguma área de nossas vidas nós ainda estamos retendo e entristecendo o Espírito, e por isso as coisas não fluem, e o Senhor está triste conosco, revele-nos, abre nossos olhos. Queremos que o Espírito da Glória, o Espírito de Poder esteja sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Queremos ser uma manifestação, uma encarnação da Tua humanidade. Deus, perdoa-nos por sermos tão enganados a respeito de nós mesmos e tão cheios de justiça própria. Dá-nos um coração quebrantado, contrito, coração aberto. E nós oramos para que a igreja no Brasil comece a se tornar como aquele templo de Ezequiel, onde a água viva saía do portal, Senhor, debaixo do portal, Senhor, e que vai fluindo e curando os lugares sedentos. Senhor, que a igreja seja um lugar de perdão, de cura, que as nossas vidas levem essa cura, essa atitude para muitos lugares. Senhor, nos ajuda em nossa fraqueza, em nossa imperfeição, em nossa mentalidade tão mesquinha, Senhor Deus. Abre nossos olhos, abre os nossos corações. Nós te agradecemos pela ceia nesta manhã, te agradecemos por tomar do teu sangue, e na hora de tomar do teu sangue sentirmos aquela alegria espontânea em todos os irmãos, sabendo que fomos perdoados, sabendo que fomos aceitos no amado. Senhor, que isso possa começar a espalhar em nós, de formas práticas, para nossos relacionamentos. Deus, que a Tua glória esteja sobre nós. E que a oração do Pai Nosso seja feita de uma forma eficaz. Que essa condição seja cumprida, de que realmente perdoamos os outros e podemos ser perdoados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.